Muito obrigado, senador Ciro. Com a palavra, senador Ivo Cassol.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o general, também é um gênio, que representa o IBAMA aí, e os nobres colegas senadores aqui. Eu queria aproveitar nosso diretor nacional do DINIT, que é um homem arrojado, determinado, mas infelizmente a nossa legislação tem atrapalhado. O próprio senador Aníbal tem dito agora há pouquinho quanto à questão da ponte, general. E eu queria aproveitar a oportunidade aqui, fazer uma solicitação para que o DINIT passe para a Comissão de Infraestrutura e também pode ser para a Comissão de Agricultura os dados, para que a gente possa averiguar se o sistema adotado para essa licitação da ponte do Acre foi o mesmo adotado a nível nacional. Por que que eu estou pedindo isso para o senhor? Para se a gente verificar, porque essa liminar que o juiz deu, ele, na verdade, ele não se apercebeu que é um anseio da população, é uma necessidade para o estado do Acre, é a integração entre o Brasil e o Peru, aí vem os outros países vizinhos, a Bolívia também, e ao mesmo tempo o trabalho que aquelas empresas que têm a concessão das balsas têm ganhado dinheiro às custas da deficiência e da precariedade que existe no país. E com esses dados aí, sabe o que nós podemos fazer, general? Nós podemos pegar esse dado do DINIT, junto com os três senadores de Rondônia, mais os três senadores do Acre, o do Amazonas, e representar, entendeu, o juiz no Conselho Nacional de Justiça. Por que representar o juiz no Conselho? Ele tem autonomia para isso. Mas aí eu faço a pergunta, e a população como fica? E o critério, entendeu, do desenvolvimento, do progresso, por mais que ele tenha adotado alguma falha, mas essas empresas que têm essas concessões das balsas, todo mundo sabe que ganha rios de dinheiro às custas, entendeu, do sacrifício de todos. Então, portanto, se o sistema é o mesmo, eu gostaria que o DINIT passasse para nós, e nós com isso, já falei com o senador Aníbal agora há pouquinho, ele topa, os outros senadores topam, e a gente faz a representação no Conselho Nacional. Por que não? Nós aqui é que aprovamos, nós aqui que sabatinamos os juízes, os membros do Conselho Nacional de Justiça. Então, portanto, é o caminho que nós temos para poder diminuir. Ao mesmo tempo, mesmo assim, nós temos que derrubar em outra instância. Então, portanto, eu pediria para Vossa Excelência que utilizasse os seus advogados, procuradores do DINIT, urgentemente, para nós derrubar essa liminar, para nós dar sequência ao processo licitatório. E essa ponte é a vergonha da integração do Brasil e os países andinos. Infelizmente, é uma vergonha, porque nós que financiamos o Brasil, que financiou no Peru para construir lá. No Peru, um país muito mais pobre, tem todas as pontes construídas, nós no Brasil não temos. Outro passo importante também é também a 425. A 425 foi aberto o processo licitatório, tem uma empresa que participou, e a empresa, é uma das empresas, até por sinal, essa empresa é de Rondônia, está pronta para entrar no trecho, para começar a trabalhar, e o outro trecho deu deserta. Outro trecho deu deserto. Então, portanto, solicitaria de Vossa Excelência que urgentemente já desse ordem de serviço para essa empresa que já ganhou um lote e, ao mesmo tempo, já abrisse outro novo prazo dentro da legislação para poder, entendeu, fazer a nova licitação do segundo lote da 425 que interliga a BR 364, a Nova Moré, a Guajará-Mirim, que é um dos municípios mais antigos do estado de Rondônia, que é Porto Velho e Guajará-Mirim. Quanto à questão da 319, dizer para o senhor e para o doutor Eugênio e os nossos senadores, na década de 70, 77, 78, 79, como motorista de caminhão, eu puxava banana de Porto Velho para Manaus. Eu saía às 5 horas da manhã de Porto Velho, 6 horas da tarde eu estava na balsa de Manaus atravessando o rio Amazonas. Na década de 70, há 40 anos atrás, nós tínhamos a rodovia pavimentada, a integração do Brasil de norte a sul, oeste a leste funcionava. Hoje nós estamos num novo milênio, num mundo globalizado, e estamos isolados. E aí vem o entendimento da seguinte maneira: quem é o culpado? É o IBAMA? Quem é o culpado de DINIT? Quem é o culpado do Ministério do Transporte? Eu quero dizer para vocês quem é o culpado. É o próprio governo. Por que que é o próprio... Eu sou da base do governo. Mas o PT está dando um tiro no próprio... no pé dele. Porque a maioria desses encalços que tem hoje foi o PT que construiu no passado. Os xiítas que faziam... Hoje muito já dividiu, né? Hoje a Marina Silva já está para um lado, já explodiu. Outro explodiu para o outro lado. Enfim, todo quanto é lado. Agora, quem tem a caneta na mão? Quem tem a caneta na mão? Presidente Dilma, mete a caneta em quem não estiver falando. Troca quem não estiver conduzindo. Não podemos entender num governo, igual o governo do Estado, fui governador por dois mandatos. Blairo Maggi foi governador. Jaime Campos foi governador. Senador Raul foi governador. Dentro de um governo, todos os secretários, diretores têm que falar a mesma língua. Que governo é esse que um chuta para frente e outro faz gol contra? Isso é inadmissível, general. É inadmissível. Eu, se for culpar alguém aqui, eu só culpo o Palácio do Planalto. Me desculpa, presidente Dilma, sou da base, defendo ela. Defendo ela. O que precisava era fazer uma emenda na Constituição, senadores, que todos os projetos estruturantes de interesse nacional, não tem IFAM, não tem IBAMA que mete o dedo. É decisão nacional e o restante se cumpra-se. Nós não podemos aceitar a usina de Belo Monte, o país está com um problema sério de energia. Nós estamos com racionamento na ponta da linha a todo instante. Aí vai um pessoal que não tem nada, que tem um pessoal de ONG, quando nós fomos lá esses dias, os senadores lá, tinha um cara que não sei de que país que era, nem do Brasil era, estava instruindo os índios a poder a paralisar. Por que o governo federal não leva o exército lá? Por que não leva o exército, cerca em redor e bota no toco todo mundo? O que que falta? Falta legislação? Quem tem que fazer parte disso? Eu, no meu ponto de vista, quem tem que fazer parte disso é o governo federal, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Planejamento, Ministério de Fazenda, o Estado afim, os secretarias afim, é um projeto de Estado, resolve-se, acabou. Vou dar outro exemplo para vocês aqui em Brasília. Não vou falar só em 319. Você tem hora que você sai para pegar o avião, você chega nesse entroncamento embaixo do aeroporto, lá para baixo daquele redondo, você não consegue passar. Para trás tem 6 pistas, quando tu chega lá embaixo tem 2. Porque aqui em Brasília tem um parque, tem de preservação ambiental, não pode botar a terceira pista. Isso é um absurdo, gente. O governo do Distrito Federal é de quem? É do PT. O governo federal é de quem? É do PT. Então o próprio pessoal do governo se matando entre si. Um atirando para cá e outro atirando para lá. Até parece briga entendeu? No escuro. Ninguém sabe para onde é que vai a bala. Então, portanto, a presidente Dilma tem condições. Não estou aqui defendendo o senhor, general. Não estou aqui nem defendendo o Ibama. Porque vocês são ordenador de despesa. E ordenador de despesa, se um técnico xiita lá embaixo, mal amado, ou de repente ganhando de algum... ou defendendo algum outro país porque querem viabilizar o Brasil. Querem atrapalhar o Brasil. E aí é ruim pra gente. Porque sempre tem interesse por trás disso tudo. Tá a questão dos índios aí agora. Tem interesse. Índio não precisa mais terra. Índio tem que autorizar tirar a riqueza que tem igual no nosso estado, assim. Que temos lá a reserva indígena do Roosevelt, que é a maior jazida de diamante do mundo. Nós estamos sendo roubados todo dia. Todo dia estamos sendo roubados. E os índios têm que vender no contrabando o diamante que tiram lá dentro. Por que não legaliza? Pro índio andar de caminhoneta zero, pro índio andar de avião, para ter casa boa, por que não fazem isso? Não, a FUNAI, CIMI, todo mundo, que é um índio pobre, miserável, é igual o Bolsa Família. Por que a Bolsa Família? Tem muita gente que não tem interesse em profissionalizar o pessoal. Porque senão não tem como manuseio na época de eleição. É a mesma coisa essa situação. Então, infelizmente, o país está travado, tem dinheiro para fazer obra, tem dinheiro para fazer obra, tem condições de fazer e executar, e as obras não andam porque simplesmente vem um e mete a caneta e o ordenador de despesa tem medo. Porque depois o Ministério Público, por acho, denuncia vocês. Por talvez, denuncia o senhor. Por talvez, denuncia. Tem promotor que faz isso. Então, infelizmente, tem atrasado o Brasil em várias partes. E a 319, infelizmente, o esquema das balsas de Manaus a Porto Velho é escandaloso. É escândalo. Quanto paga um caminhão para descer? Ah, mas não pode passar porque agora precisa de licença ambiental. Isso é conversa para boi dormir, é conversa de bêbado para delegado. Se lá atrás já foi autorizado, para que agora tem que refazer tudo de novo e não podemos fazer reconstruir a nossa rodovia? Então, infelizmente, tem muitos brasileiros que têm identidade de brasileiro que devia sumir daqui e ir para outros países, porque, na verdade, só estão sugando a nossa riqueza e deixando os outros levar embora. Então, portanto, eu sou contra da maneira que está. Não vou culpar o Ibama e nem o DENIT. Eu vou culpar o governo federal, porque quem criou tudo isso no passado foi o governo, e o governo federal tem a caneta. E quem tem a caneta manda. Tanto que é verdade que aqui no Congresso, o governo federal tem a maioria na Câmara dos Deputados e tem a maioria aqui no Senado. Tem a maioria. Até a oposição do Jaime Campos, com certeza. Se vier uma lei aqui para obra estruturante, que o governo federal faça de cima para baixo e o resto cumpra-se, com certeza o país seria diferente. E nós não teríamos essas obras, entendeu? Paralisada, parada, igual a 101, lá na região de Santa Catarina, tem um pedaço que está terminando. Quantos anos ficou se discutindo o sexo dos anjos? Pelo amor de Deus, gente. E o país é como falou o Blairo Maggi, quer dizer, a Índia, né? A Índia, que você teve lá, que falou que lá os trilhos de trem tem dois. Aqui nós não temos nenhum, nós só temos metade. O trem está sentado em cima e não anda para frente nem para trás. É, assim, não tem jeito. Então, portanto, infelizmente, eu só quero dizer uma coisa. Não é IBAMA, não é IFAM, não é DENIT, não é Ministério do Transporte, não é Ministério do Meio Ambiente culpado. Culpado é quem tem a caneta, use ela e mete a caneta em todo mundo. Se precisar demitir o gênio, demita. Se precisar demitir o general, demita. Mas faça esse pessoal se entender, porque infelizmente o próprio governo não se entende entre si. Porque o governo é um só. O resto é composição. E aí na composição fica muita gente brigando por espaço e o povo brasileiro levando fumo, levando ferro. Então me desculpa a expressão, tá, gente? Mas é a verdade que a gente está vivendo nua e crua.
Gostou, presidente?
Obrigado.
Gostei das palavras. Imagina se eu não fosse da base aliada do governo.
Muito obrigado, senadores. Nós temos aqui duas perguntas de internautas. Eu passo a ler, que é a Luziane, que nos envia pelo Twitter. Para que serve aquela ponte enorme e cara sobre o Rio Madeira se não tivermos a BR-319 recuperada? Outra pergunta do Aldair Salles. Sobre a 319, quanto tempo ainda será necessário para o início e fim das obras de reconstrução? Desejo ir à Copa da Arena Amazônia por estrada. Muito bem. Eu faço uma pergunta para o doutor Eugênio. Doutor Eugênio.
É só ir para Cuiabá que tem estrada.
Mas é Arena Pantanal. De repente ele quer assistir outro jogo? Vamos dar a opção para que a população possa escolher. Ou vamos a Cuiabá ou vamos a Manaus. E também poderemos ir a Brasília, que já tem estrada. Doutor Eugênio, o que realmente precisa para nós termos o licenciamento e autorização para que o DENIT possa iniciar essa obra de reconstrução da BR-319?
Assim, a exigência que o IBRAMA apresenta hoje seria entregar esses estudos com as complementações, né, os estudos atualizados, que o DENIT deverá apresentar para apreciação da instituição. Isso é o que deve ser feito hoje. Agora eu queria comentar outras coisas, né, que falaram bastante assim, sobre licenciamento, usaram a China e a Índia como exemplo. Não são os melhores exemplos, né, senhores, para nós termos como metas. Logicamente, existem diversos desafios para serem feitos pelo país. Importante que passa dentro dessa casa, né, que nós temos problemas de conflito de legislação, a legislação é extremamente complexa na área ambiental, então nós temos que estar sempre atentos à legislação, o analista ambiental, eu sou analista ambiental concursado, então assim, a gente também, quem está lá trabalhando nas equipes, ele vive dois instrumentos, né, na avaliação de impacto ambiental. Tem os estudos ambientais que são elaborados e, do outro lado, nós temos um rebatimento legal que nós temos que atender o que está escrito na lei. Então, o trabalho do analista ambiental não é tão fácil, não é tão simples. Eu estava falando aqui para o senador Assir que a nossa dificuldade, eu sou engenheiro florestal, trabalhei uma parte no interior, eu sei a dificuldade de quem vive no interior, não é fácil, que qualquer 10 quilômetros de uma rodovia faz diferença para quem está lá naquela... abandonado, né, se sente distante de tudo, e a gente sabe dessa dificuldade. Então é um desafio para todos. O IBAMA não é contra, em princípio, nenhuma rodovia. O que o IBAMA exige, ele precisa dos elementos para poder licenciar. Eventualmente, até eu tomo susto, eu sou coordenador geral da área de mineração e transportes, e vejo as licenças que saem lá e eu fico apavorado também com aquelas condicionantes. A mesma situação, eu vejo isso. Porque normalmente as condicionantes, que são a licença muito grande, os estudos não são bons, não trazem segurança para nós, que estamos trabalhando lá como analistas. Então, a gente precisa de estudos bem feitos que nos dêem segurança na tomada de decisão de pleitear que aquela obra seja liberada. Então, eventualmente, saem essas licenças complexas. Até nós, que trabalhamos lá todos os dias, sentimos também a necessidade. Às vezes, sai com a condicionante é complexa, difícil de ser atendida, porque o estudo não deu aquela segurança que nós, como analistas, como técnicos, precisávamos. Então, essa é uma das dificuldades. O senador falou, o general falou muito bem, falou como brasileiro, né, apaixonado pela terra. Eu também sou, Eu sou brasileiro, Eugênio, igual os
pela, senhores. Pela ordem, senador Blairo Maggi.
Pois só, não. Só me desculpe, me permite, só para não perder o raciocínio, quando nós aqui comentamos sobre as condicionantes de uma licença, e Vossa Senhoria colocou bem também que às vezes também se assusta com elas, né?
Assusta.
Tem coisas que realmente são necessárias, elas são... Tem a dúvida do técnico que analisou e precisa ter mais consistência realmente no que está se pedindo. Mas tem coisas que, a mim, parece que não justificam. Eu vi uma vez uma licença para a construção da BR-158. Então, deu-se a licença para iniciar a construção da BR. Depois, tinha que ter nas condicionantes, nós tínhamos que fazer as licenças para fazer as pontes, era uma licença separada. Depois, nós tínhamos que ter a licença para fazer o aterramento das cabeceiras das pontes. Nós tínhamos que ter as licenças para o desmate, para a limpeza da área, e depois as licenças para o transporte da madeira que foi retirada no desmatamento. Então, quer dizer, essas coisas todas, na minha avaliação, elas deveriam vir, se já que já não mudou, deveriam vir tudo numa licença só. Olha, você tem autorização para fazer a estrada, então tá bom, você faz a estrada. Eu não interessa de onde vai sair o cascalho, o aterro da ponte, se tenho que tirar a árvore, se eu vou fazer o que com a lenha, você está liberado. E, no entanto, nas condicionantes vem tudo separado, essas questões, e cada uma é, de fato, um outro licenciamento tem que ser feito.
Um outro problema.
Estou licenciando hoje várias rodovias dessa forma que o senhor está me falando, viu, senador Blairo? O que ocorre conosco? Eu não tenho um projeto completo. Então, o desejo meu lá, quando eu estou licenciando uma rodovia, é que venha um projeto, já identificando as áreas de jazidas, onde serão os canteiros instalados, onde serão as áreas de bota fora. Os meus projetos que chegam a mim são totalmente incompletos. Infelizmente, o que falta para mim licenciar uma obra completa, igual o senhor está me falando, é isso. Aí, infelizmente, eu tenho que dar uma licença de instalação, aí, às vezes, eu não posso dar autorização de supressão de vegetação junto, porque o sujeito não me entregou ainda a parte que vai ser suprimida. Aí, eu vou ter que dar separado. Aí, quando eu vou ter uma intervenção na área de supressão de vegetação para retirar, eu tenho que ter uma autorização de fauna para espantar aqueles materiais, ou retirar da área, ou fazer o salvamento. Então, assim, eu fico preso também nessa circunstância. Eu preciso de bons projetos que eles estejam concluídos. Eu não posso recepcionar lá, às vezes chegam lá para mim só uma linha falando que vai ligar determinada cidade A, cidade B, sem me falar nada. Então, eu também fico refém dessas situações. Aí acaba que eu tenho que licenciar, em vez de eu ter uma licença prévia, que já contempla tudo isso na minha licença de instalação, aí eu tenho que dar a licença de instalação para um trecho da rodovia, que é só aquele trecho que tem projeto, e depois eu tenho que ficar licenciando as jazidas, um penduricalho, e que me onera como analista ambiental e minha equipe lá como coordenador, porque eles têm que fazer o picadinho, ficar trabalhando, em vez de trabalhar uma vez só e dar o todo, ele fica trabalhando de forma escalonada. Infelizmente, isso acontece.
Eugênio, e esse pessoal que tem feito os projetos, e são empresas grandes, não são empresas pequenas, pelo menos que trabalham com o DENIT, eles têm esse termo de referência, eles sabem o que eles devem fazer, ou eles enganam, então, o DENIT, ou enganam os estados quando eles são contratados para fazer o licenciamento e começam, então, a entregar em pequenas partes tudo isso?
O projeto, alguns empreendimentos têm projeto, outros a gente sabe que os projetos são antigos e precisam ser atualizados, né? São projetos muito antigos. E, assim, normalmente você não tem, mesmo o projeto pronto, ele está totalmente concluído com essas áreas identificadas. Alguns empreendimentos têm dificuldade do tempo que decorreu, daquela negociação que eu fiz com aquele sujeito que vai me fornecer uma jazida, por exemplo, de granito, ou de um material lá, de uma argila para a obra, aí ele chega lá, passa muito tempo, aí já mudou o dono, aí você vai ter que renegociar de novo. Aquela área que estava contemplada no meu projeto já não serve mais no licenciamento ambiental, vai ter que licenciar outra área. Então, isso acontece muito. E isso acontece muito porque os nossos projetos, eles ainda não são completos. Infelizmente, é isso. Para nós, e para mim também como cidadão, eu me sinto onerado, viu, senhores?